Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com Na Onda da Vida Especial, hoje falando do aprendizado da matemática. Temos aqui no estúdio cientistas de distintas áreas para discutir sobre isso. Professores Vitor Haase, Maria Raquel Carvalho e Semi Gebar. Bom, o mais recente ranking do PISA, né, que é um programa internacional de avaliação de alunos, foi feito em 2006. E nesse ranking, o Brasil aparece lá como... ele está na posição 53, sendo que foi feito isso em 57 países, né? Então, nós só estamos com notas superiores às do Quirguistão, Catar e Tunísia. Bom, vou perguntar para o nosso matemático aqui, né? O que você tem a falar sobre esse dado, né? O que explica esse resultado? Sei que já falou um pouquinho no começo, mas o que vocês têm a falar como formador de professor?
Olha, o Brasil está começando a se acostumar agora, eu acho, com dados de avaliação, assim, com métodos de avaliação, sistemas de avaliação, sejam eles na escola básica, no ensino superior e tal, várias questões. Então, agora, existe uma deficiência, né, no ensino básico, principalmente de português e matemática, que isso daí não precisa ser um pesquisador para...
Na verdade, nós ficamos bem para trás também em outros quesitos, né? Não é só da matemática, né?
Uhum.
Ciências também.
Que não precisa ser um pesquisador para poder sentir, né? Precisa ser um pesquisador para poder diagnosticar com precisão e tal, mas existe um sentimento que a escola básica brasileira precisa melhorar bastante. Está em andamento, tá? Eu acho que tem alguns programas, tem muitos esforços sendo feitos e tem... Eu sou otimista em relação a isso, né? Em relação à melhoria do ensino, principalmente no ensino público brasileiro.
Isso tem a ver com o seu envolvimento nas Olimpíadas de Matemática?
Não,
isso é uma das coisas que...
O programa de Olimpíadas de Matemática, ele não se coloca como solução para nada. Ele se coloca como uma estratégia para ser considerada, né? Que a escola pode se adaptar a ela, pode recorrer a ela em alguns momentos ou não, né? Isso depende muito do professor também que trabalha, da escola, né? Consiste em trabalhar com resolução de problemas e em trabalhar com desafios e não com tarefas, assim, que o desafio move, né? O jogo move o jovem, né? E com problemas que não são parecidos com exercícios de livros didáticos, assim. Então, certo. Os alunos têm reagido bem, os professores têm reagido bem.
Parece que a Coreia teve um grande avanço na educação, há uns 20 anos para cá.
Sim.
Por causa um pouco dessa coisa de competição, de Olimpíadas.
Bom, eu não sei o porquê, quais foram as estratégias no ensino coreano para que a Coreia conseguisse um grande avanço, mas o fato é que houve um investimento de grande porte lá, né?
Não foi só isso,
pra educação,
né?
Com certeza. Então, acho que o investimento de grande porte é o fator e o fator chave, né? O fator é investir em educação, o fator chave, né?
É interessante que a gente, estando dentro da universidade, a gente, às vezes, tem um pouco de voz, né, para essas políticas públicas, né? Então, isso que você tem falado, o Vitor falou no começo, né, sobre políticas públicas, até essa questão de formação.
E se por um lado muitos estudantes não gostam, como ouvimos no começo, né, de matemática, os professores, alguns também não gostam, né, às vezes não se sentem à vontade, né, para dar aula de matemática e tal, mas esses programas de Olimpíada têm mudado um pouco a nossa percepção sobre esse assunto, né? A gente tem relatos de professores que dizem que seus alunos ficam esperando quando que vai acontecer de novo a prova e pedindo, né, exercícios para estudar especificamente para esse tipo de competição, enfim.
Eu gostaria de fazer um comentário sobre a primeira frase que o Semi falou, que eu acho que é muito verdadeira, na minha opinião, que é a questão, assim, de que nós aqui no Brasil estamos começando a nos acostumar com a questão da avaliação, né? Quer dizer, houve uma resistência muito grande. Na área da neuropsicologia, por exemplo, o primeiro instrumento para medir o rendimento escolar da criança apareceu no final da década de 90, quer dizer, coisa que não tem nem 10 anos que isso aí aconteceu. E aí fica uma coisa assim, como é que você vai fazer um diagnóstico se a criança está tendo dificuldade ou não está tendo dificuldade na escola, se você não tem um instrumento que seja normatizado, que seja validado, que te diga se a criança está acompanhando o currículo da série, da idade dela, né? Então, por incrível que pareça, houve uma resistência muito grande nesse sentido, e eu acho que devagarinho a gente está começando a vamos dizer assim, se acostumar mesmo com essa ideia, e você só pode melhorar a coisa se você tem um diagnóstico, você sabe onde é que a coisa fica para trabalhar com o intuito de melhorar, senão não vai adiante, né?
Ô Vitor, eu queria só comentar, se você me estava curioso de saber também, uma vez detectado, né, que a criança tem descalculia, né, então seja numa escola pública, com um professor que a gente não sabe qual que é o recurso que ele tem para ensinar, né? Então, essa criança vem aqui no seu projeto e descobre que tem descalculia, né? O tipo. O que que vai ser feito, então? O que que o professor vai ser feito? Se vai ser o pai?
É o seguinte, o neuropsicólogo, né? Ele tem um papel importante na equipe, tanto de saúde quanto na equipe educacional, no sentido assim, o diagnóstico neuropsicológico permite identificar quais são os fatores cognitivos subjacentes que estão explicando as dificuldades. Então, você vai precisar usar intervenções, medidas, conforme o perfil de dificuldades da criança. Por exemplo, se a dificuldade com a matemática é ligada à dificuldade de leitura, então a gente tem que usar mais estratégias não verbais, tá? Então, não adianta você querer que a criança vá memorizar ou vá decorar se ela tem uma dificuldade no sistema linguístico. Então, ela tem que usar outros recursos. A criança que tem uma dificuldade visoespacial, ela pode se beneficiar de decorar. Tá? Então, assim, porque essas dificuldades de raciocínio visoespacial estão prejudicando em determinadas tarefas, e isso pode ser compensado através da decoreba. Uhum. Muitas vezes, assim, obviamente, assim, a gente tem uma certa... vamos dizer assim, uma opinião negativa dos métodos, né, de memorização, de decorar, mas esses métodos podem ser muito adequados para determinadas, para crianças que têm um determinado perfil. Nessa área aí, a neuropsicologia descobriu uma coisa importante, que é o seguinte: a gente tem dois sistemas de representação de números. Um sistema que é um sistema impreciso, que é uma estimativa imprecisa de numerosidade, que é não verbal, e um sistema verbal, que é um sistema mais preciso, que ele se desenvolve esse conceito de número a partir do momento que a criança começa a contar e aprende os princípios da contagem. Então, se a criança tem uma dificuldade, que é uma dificuldade mais de natureza verbal, então a gente pode usar recursos de trabalhar a questão de número usando esses métodos que são não verbais. Então, esses métodos são assim, ó. Tem trabalhos mostrando que crianças pequenas já conseguem discriminar conjuntos, bebezinhos. Então, o bebezinho, ele consegue discriminar um conjunto que tem dois elementos de um conjunto que tem quatro elementos. Mas ele não consegue discriminar um conjunto de dois num conjunto de três, porque essa distância é pequena. Então, você tem que trabalhar, você tem que sensibilizar a criança, usar no processo de intervenção psicopedagógica, você tem que trabalhar com conjuntos que diferem de grandezas muito grandes, e aí você vai reduzindo isso, vamos dizer assim, progressivamente, na medida que a criança foi aprendendo a lidar com essas diferenças. Então, trabalhar com diferenças menores, isso obedece umas regularidades, né, que foram descobertas na psicologia, que são as leis da psicofísica, que existe, então, assim, uma proporcionalidade entre o estímulo e a representação mental. Então, para você ensinar a criança a discriminar quantidade, você tem que começar a trabalhar com quantidades que diferem muito entre si e, vamos dizer assim, diminuindo progressivamente. Esse é um dos métodos que tem sido usados e que tem se observado que dá resultado. Então, isso é uma coisa que depende, assim, de um programa, né, de um processo de orientação da família, de orientação da professora, da psicopedagoga, e também de um trabalho, assim, vamos dizer assim, de educação da comunidade que a gente está fazendo no âmbito desse projeto. Então, o trabalho que a gente está fazendo nas escolas envolve seminários com as professoras explicando o que é a descalculia do desenvolvimento, os fatores, como identificar, o que pode ser feito em termos, né, de estratégias de ensino.
Então, vai depender, de novo, do querer da professora, né? Do professor.
A professora, com certeza, tem um papel chave nisso, né? No reconhecimento das dificuldades da criança. E no intervalo, a gente estava conversando aqui com a Raquel, quer dizer, o diagnóstico é um aspecto muito importante, porque se a criança não tem o diagnóstico, ela passa por burra ou desmotivada, preguiçosa. Então, tem que haver uma desconfiança, né, de que a criança... E geralmente, o que a gente observa é que as professoras têm esse cuidado, né, de encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, né, e procurar entender melhor o que está acontecendo, se é um problema social, emocional, se é um problema neuropsicológico mesmo. Né?
Seria interessante ter material didático diferenciado para esses profissionais lidarem com isso?
Com certeza, a gente está preocupado agora no desenvolvimento, na validação, na normatização de testes, né? Mas também a gente tem feito esses seminários, né? E aí entra numa outra questão que é muito complexa, que é a questão da inclusão, né? Como lidar em sala de aula com crianças com necessidades especiais. Isso não é um problema banal, né? É um problema muito complicado. Exige uma formação, né, adequada das professoras, um acompanhamento através de profissionais, né, que é uma questão bastante complexa. Né?
Ok.
Não, eu só ia comentar aquela hora que da vontade dos professores, né, da dedicação deles, depende essencialmente, né, a evolução das crianças que estão sob seus cuidados, né, sob sua responsabilidade, vamos dizer assim, não só os cuidados, né, mas... E é bastante interessante esse lado de, às vezes, você precisar criar um material didático específico, isso... É, os professores também podem ajudar e também a parte de inclusão, não é? Isso é uma coisa que realmente outros fatores e outras patologias e outras necessidades estão aí hoje apontando para todas as dificuldades de uma escola de fato inclusiva, né?
Ok, gente. Bom, está chegando ao fim nosso programa. Queria agradecer a todos vocês pela participação. E eu queria falar de novo, se o Vitor quiser repetir o número do telefone para contato, tá?
O Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento, do Departamento de Psicologia da UFMG, cujo telefone é 3409-6295. As pessoas podem pedir para conversar com a Júlia ou com a Fernanda Mata.
Ok, a gente vai colocar também no nosso site, que é o www.ufmg.br/naondadavida. Até o fim da semana deve estar essa entrevista no site. A gente coloca também essa informação do telefone lá. Bom, até o próximo Na Onda da Vida, na semana que vem.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.